Doutor, eu, olha, eu gostaria de conversar com o senhor, porque, assim, toda época, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, é final de ano, né? E a gente tem as chamadas saídinhas temporárias. Muitas pessoas questionam por que que isso acontece, por que que a justiça libera, por que que permite. E aí, ontem, coincidentemente, nós tivemos uma prisão muito importante aqui no estado. Um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo foi preso após ele ter sido considerado evadido do sistema prisional. Por quê? Ele saiu no ano passado com saidinha do Dia dos Pais e não voltou mais. Foi preso ontem. Ele estava detido, doutor Gustavo, desde 2009, por conta de diversos crimes que ele responde e foi condenado, desde 2009. No ano passado foi o primeiro benefício que ele ganhou, que foi a de saidinha, e não voltou mais. E aí as pessoas voltaram a questionar, né? E aí, tá vendo? Olha o cara que tá na rua, olha a pessoa que tá na rua, por que que permitiu, né, a saída dele? Acho que essa pergunta é a básica, doutor. Quais são os elementos que a justiça analisa para permitir que essa pessoa saia, né, nessas datas comemorativas?
Pois é, né, Letícia? Tem tanta coisa, tanta dúvida, e a gente tem sempre que se preocupar, Letícia, em procurar conhecer como é que as coisas funcionam antes da gente expressar alguma opinião, principalmente pública, né, Letícia? Veja só. Em 84, Cacá está aí também?
Tá aqui. Estou aqui.
Isso, veja só, Cacá e Letícia. Em 1984, ou seja, vamos agora para comemorar 40 anos dessa promulgação. Entrou em vigor a chamada Lei de Execuções Penais, né? E o que que a Lei de Execuções Penais estabelece, né? Primeiro, é importante a gente lembrar o seguinte, né, Cacá e Letícia? A Lei de Execuções Penais é uma lei ordinária, né, que foi promulgada pelo presidente da República, que foi sancionada pelo presidente da República à época. Então, nós estamos falando de 1984, se não me engano, o presidente João Batista Figueiredo, né? Acho que nem o Sarney era ainda, João Batista Figueiredo. Então, João
Certamente, doutor
Batista
Gustavo.
Figueiredo.
Certamente,
Oi?
certamente do João Batista Figueiredo. É porque recentemente eu li um texto sobre isso e era justamente falava sobre isso, porque as pessoas falam: olha, essa história da saidinha, todo mundo tem uma leitura um pouco ideológica sobre isso, que ninguém se lembra é que foi baixada pelo último presidente do governo militar.
Isso, Cacá, e mais do que isso, né? Foi uma lei que foi votada no Congresso Nacional. Então a gente tem que lembrar o seguinte, Cacá. A maioria das leis, que tem algumas que são de iniciativa do Executivo, né, estadual, municipal ou federal, tem algumas que são de iniciativa do Judiciário, são as leis que regulam as atividades internas do Poder Judiciário, mas a esmagadora maioria das leis, elas vêm do Congresso Nacional, da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais. Então, são os representantes da população, Cacá, que na maioria das vezes, que estabelecem, regulam e formulam essas leis. Então, a gente tem sempre que lembrar isso. Não é o Judiciário e nem é o Executivo. Foi o Legislativo que criou a Lei de Execuções Penais. E o que que essa Lei de Execuções Penais faz, Cacá? Ela regula o cumprimento de pena. Então, a gente tem que lembrar de uma outra coisa importante, Cacá. Uma pessoa comete um crime, ela é presa pela polícia, ela é denunciada pelo Ministério Público, inicia-se uma ação penal. No final dessa ação penal, não havendo mais recurso e mantida a condenação, essa pessoa é entregue ao sistema prisional, que é administrado pelo Poder Executivo. Quem administra o cumprimento da pena é a Secretaria de Segurança Pública dos Estados, não é? Justiça, na verdade, perdão, Secretaria de Justiça dos Estados. E quando se trata de preso federal, como a gente chama, é o Ministério da Justiça. Então não tem aí juiz nem promotor. Claro que juízes e promotores, eles acompanham esse cumprimento da pena, né, nas chamadas varas de execução penal. Mas não são os juízes e os promotores que estabelecem quem vai sair, quem não vai sair, quem tem ou que não tem direito a isso. É o Conselho Penitenciário. E o Conselho Penitenciário, o prisional, no Estado do Espírito Santo, por exemplo, ele é composto de uma série de funcionários da Secretaria de Justiça, representantes do Ministério Público, representantes da Ordem dos Advogados. Então, é um conselho que vai analisar o processo desse preso, né, verificando se ele cumpriu tanto tempo, Se ele tem direito à progressão de regime, ele sai do regime fechado para o regime semiaberto ou para o regime aberto, se ele tem direito ou não a essas saídas temporárias que estão, volto a dizer, na lei de execuções penais de 40 anos atrás. Então não é, Cacá, assim, o juiz acordou de manhã cedo, o promotor passou o domingo de bom humor ou de mau humor, o delegado, o secretário de justiça casaram, arrumaram um namorado novo, ou enfim, estão felizes ou estão tristes e resolvem soltar ou prender ninguém que esteja preso. Ou soltar alguém que esteja preso ou prender ninguém que esteja solto. Não funciona desse jeito. E aí, Cacá, num caso como esse, dessa pessoa que Letícia falou, pelo que ela me disse, ele está cumprindo pena desde 2009.
Uhum.
Parece que a pena dele é uma pena muito alta. Nós estamos falando de 2009 a 2022, nós estamos falando aí de pelo menos 12 anos de reclusão. E aí, durante esses 12 anos de reclusão, eu não sei se ele praticou algum ato, mandou que fosse praticado algum ato aqui fora, mas ele cumpriu, pelo objetivamente considerando, ele cumpriu as condições que permitiram que ele tivesse esse benefício deferido a ele e saiu e não voltou. Né? E não voltou. Veja só, quando ele não volta, quando um preso descumpre a obrigação de retornar ao sistema prisional, ele perde todo o caminho que ele fez durante aquele tempo todo e a pena vai passar a ser cumprida integralmente. Ele não vai ter mais direito a saidinha, ele não vai ter direito, provavelmente, se ele já estava perto de progredir para o sistema semiaberto, ele vai voltar para o sistema fechado. Então, isso são consequências. E aí, Letícia Cacá, a gente não sabe dizer o que a pessoa vai fazer quando sair. Infelizmente, algumas pessoas fazem. Mas o que as pessoas vão fazer, se de certo ou de errado, o sistema prisional, o Conselho Penitenciário, não tem como imaginar. Confia, porque a lei assim determina, que a conduta que ele teve durante tanto tempo de reclusão já o habilita para ter direito a essa primeira saída, depois uma outra saída e depois a mudança de regime. Então ele volta, quando é preso, volta à estaca zero e vai ter que fazer toda essa caminhada de novo. E aí eu vou dizer, Cacá, uma coisa, e vocês me permitam. Que número fantástico a gente teve no Estado do Espírito Santo. Parabéns à Secretaria de Justiça. Parabéns, Cacá, de 1.250 presos saídos. Apenas 27 ou 28 não voltaram. Cacá, Letícia, nós estamos falando de 2,5%. Isso é um número que tem que ser considerado. Sabe por quê, Cacá, Letícia? Porque significa que 97,5% das pessoas que saíram voltaram ao sistema prisional. 97% das pessoas que tiveram benefício da saída retornaram e cumpriram as suas obrigações. Isso é um número, Cacá, que tem que ser considerado. Por quê? Que 97,5% dos presos que tiveram o benefício voltaram para o sistema prisional e provavelmente vão diminuir muito, cada vez mais, a continuar assim esse índice, o índice de reincidência. Esse sim, Cacá, que é importante. Esse que é importante a gente verificar. Porque o problema não é a pessoa estar presa, é a pessoa ficar solta, cometer outros crimes e interminavelmente se ver condenada a 5, depois a mais 5, depois a mais 10, a mais 12. Quando a pessoa retorna ao sistema, durante esse tempo que ele retorna ao sistema, ele não está cometendo outro crime, ele está se ressocializando. E esses são esses números, Cacá, que a gente tem que observar, pelo menos dessa forma técnica e isenta de avaliar a questão.
Tá ótimo, doutor Gustavo. Mais uma vez, uma aula que a gente recebe aqui do senhor, viu? Muito importante. Detalhes que o senhor trouxe aqui para a gente, que explica muito, né, o questionamento, esse principal questionamento. Por que que existe a saidinha em datas como essa? Doutor, um ótimo final de semana para o senhor. Eu aproveito para desejar um bom ano, viu?
Um ótimo final de semana para toda a família Band News. Letícia Cacá.